Bom, essa segunda parte do episódio de ontem, não sei se eu vou considerar como uma segunda parte, é mais um complemento de algumas informações que ficaram faltando. No episódio de ontem eu deixei algumas informações no ar e eu não expliquei o que que era. Então ficou meio vago assim. E aí, para não deixar nenhuma informação faltando, eu vou tentar sempre manter assim. Eu vou colocar o episódio na quarta. E aí, nas quintas-feiras, o que tiver faltando eu completo com um mini episódio. Porque hoje eu vou tentar falar o mínimo possível. Porque quem escutou tudo ontem viu que eu falo demais e eu sou muito exagerada. Primeira coisa que eu esqueci de falar, que eu achei muito importante e que foi uma coisa faltosa, foi falar sobre Maniac, a série que estreou na Netflix no final do ano passado. Maniac tem muito forte as características que eu citei ontem da publicidade de um cyberpunk. As luzes, o movimento, aquela coisa muito muito violenta, muito bruta, muito invasiva, na verdade. Muito neon, muitas cores neon. E Maniac tem muito isso. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante sobre Maniac é o que eu falei ontem de Blade Runner, que o Blade Runner de 1982, ele reflete a publicidade de 2019. E Maniac é uma série que parece que é passada nos anos 80, mas é o futuro dos anos 80. Então, basicamente, é o agora num universo paralelo. Então, a publicidade que a gente tem hoje, que tem na série, é muito parecida com o que a gente tem hoje, elevada à quinta potência, né? Uma coisa que eu acho, assim, incrível lá é como que eles tratam a publicidade. Que a publicidade é quase um personagem da série. Muita coisa que eles fazem é baseado na publicidade. A protagonista, quando ela não tem dinheiro para nada, ela consome publicidade. E é exatamente o que a gente faz hoje, né? Em alguns setores, em algumas ferramentas um pouco mais e outras um pouco menos. Mas, assim, para citar um exemplo muito parecido com o Maniac, eu acho que é o YouTube. Porque é algo de graça e você, para poder consumir aquele conteúdo que você escolheu, você tem que consumir publicidade. Porque se você não consumir a publicidade, você não consegue ter acesso ao conteúdo. Eu acho isso, assim, interessantíssimo e eu acho que Manny conseguiu retratar isso muito bem. Então, eu acho que essa foi uma informação que ficou faltando muito sobre publicidade. Porque a gente não consegue falar de publicidade sem falar de Maniac. Porque, como eu disse, Maniac se baseia muito na publicidade. A história é pautada na publicidade. Então, é muito interessante citar Maniac quando a gente fala de publicidade no cyberpunk. Bom, a segunda coisa que eu achei que ficou faltando foi falar sobre o Bandersnatch, que é o evento Black Mirror. Eu não sou muito fã de Black Mirror, eu tenho 1 milhão de motivos. Um dos próximos episódios vai ser sobre Black Mirror e eu vou entrar um pouco mais sobre os meus motivos contra Black Mirror. Mas, enfim, ignorando o sadismo da série e tudo mais, eu achei que esse evento Black Mirror, Bandersnatch, eu achei que foi. Putz, ele foi muito acertado no que ele quis trabalhar. Eu achei que dessa vez Black Mirror conseguiu trazer filosofia de uma forma mais densa para a série. Por quê? Foi o que eu tava citando ontem sobre o Elon Musk, sobre a concepção dele de universos paralelos. Toda essa ideia de universo paralelo e que a gente vive no, numa realidade simulada, Bandersnatch é muito perfeito para explicar isso. Porque em Bandersnatch, acontecem coisas que a gente está controlando. Então, chega num ponto que assim, só porque é um personagem que a gente está vendo através de uma tela, a vida dele tem menos importância. É, a gente consegue controlar aquele personagem sem dar muita importância para os sentimentos dele e para as consequências que vão acarretar dentro da vida dele. Por exemplo, a gente consegue matar o pai do personagem principal. É, a gente consegue se importar um pouco menos com a vida, com a morte, com o assassinato, quando a gente está tratando com algo que a gente não considera uma vida, com algo que a gente não considera humano. É, isso acontece muito em jogo. A gente consegue fazer isso, a gente consegue controlar muito bem. E se a gente tá em uma simulada, isso é porque se tem alguém controlando a nossa realidade, então quão sádico é essa pessoa? É, eu acho que isso levanta muita, muita teoria, muito maluca, muito fora da casinha, mas eu acho interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso. E Bandersnatch fala muito bem sobre isso. É, tem um vídeo que eu assisti há um tempo atrás sobre do Coxinha Nerd sobre o Bandersnatch, que eles falam muito bem, eles conseguem se aprofundar muito bem. É, eu vou dar uma procurada e vou deixar na descrição desse episódio. E aí quem quiser assistir e quiser ver todos os vídeos que eles fizeram sobre o episódio, eu acho que vale muito a pena, é muito válido. E eu acho muito válido procurar todos os finais de Bandersnatch, porque todos os finais vão te levar para uma corrente filosófica diferente. E o terceiro eu deixei para o final, porque eu acho que eu vou acabar falando demais. Eu espero que não. Mas então, vamos lá. É, eu citei o termo transhumanismo e eu não expliquei o que é. Eu tenho uma mania tão grande de falar com as vozes da minha cabeça que eu esqueço que quando eu tô tratando com o público eu preciso explicar o que eu tô falando. E então, vamos lá. O que é transhumanismo? Transhumanismo é reparar danos cognitivos dados pelo envelhecimento através da biotecnologia. O que a gente tem mais próximo, assim, pode reparar algumas doenças, alguns tipos de demência, isso num futuro mais próximo, mais perto do que a gente já tem desenvolvido. Mas num futuro muito mais distante, que parte muito da iniciativa 2045, que foi o que eu citei ontem, a gente consegue alcançar a imortalidade abandonando o corpo biológico. A gente consegue passar a informação do nosso cérebro para um computador, a gente consegue pegar o nosso cérebro biológico e colocar num corpo, numa máquina, a gente consegue virar um ser de luz. Tudo isso é a concepção do transhumanismo. Você transcender a humanidade. Se ser humano é ter algo biológico, então a gente está transcendendo essa concepção. Em transhumanismo, eu acho muito interessante citar uma série que eu não gosto, que é Alterador de Carbon Alterado. E eu não gosto dessa série. Eu achei ela muito exagerada na violência. Achei muito exagerada nas cenas de sexo, nas cenas de nudez. Eu achei muito desnecessário. As referências de Blade Runner, algumas ficaram muito soltas. Outras ficaram assim, frame by frame. Que, nossa, dá pra copiar e colar, assim, a série com os filmes. Então eu não sou fã dessa série. Nossa, eu já assisti ela umas duas vezes, mas eu não gosto muito. Porque eu acho que é uma série que tem, assim, um conteúdo muito absurdo, assim, dá pra gente explorar muito a fundo a parte filosófica da série, a parte social da série, e não vai a fundo. A série não vai a fundo, tipo, dá a impressão que a Netflix tentou vender algo sobre ficção científica, cyberpunk, tecnologia, e não conseguiu entregar isso. E acabou virando uma série super violenta, com muita nudez e sexo praticamente explícito. Então, assim, para quem vai, na expectativa de assistir assim um super cyberpunk, uma super ficção científica, pode se decepcionar. Eu me decepcionei muito. Eu tenho amigos que se decepcionaram muito. Eu tenho um amigo que deu o selo série besta pra Carbon Alterado. Então, não sou muito fã. Eu acho tudo muito bonito na série. Eu acho a ambientação da série, nossa, animal. É impecável, assim. O figurino dos personagens. O protagonista se veste igualzinho o Deckard, que eu acho muito legal. Então, assim, era uma série que tinha tudo para dar certo, mas o lado comercial da Netflix sempre fala mais alto. Então, vamos lá. E Carbon Alterado é uma série muito legal pra gente falar de transhumanismo. Porque lá tem as capas, e tudo na série gira em torno dessas capas. E as capas nada mais são do que o transhumanismo assim condensado, né? Porque você pode ser quem você quiser, fisicamente, e você nunca vai perder as suas memórias, você nunca vai perder a sua personalidade, você nunca vai perder a sua essência. Ela fica armazenada em um chip. Eu acho muito bem o conceito de prisão. Que prisão é tipo, você não tá mais dentro de uma capa, você vai ficar lá. Seu chip vai ficar guardado por, tipo, 250 anos e pronto, acabou. Ninguém mais tem contato com você. Algumas coisas, como eu disse, como a série não se preocupa em explorar a filosofia e nem o lado social da série, nem o. Não se preocupa em explicar o universo da série, tem muita coisa que você não consegue entender. Como, por exemplo, como é que tem filho? Essas capas são férteis? Tipo, um casal consegue ter um filho biológico? Nada disso fica explicado durante a série. E são episódios de 1 hora de duração. Então eu acho que dava para ter explicado sim. Mas o que acontece? Tirando esse tipo de coisa, eu acho muito interessante todos esses conceitos. E também uma coisa que dá para aproveitar muito bem é a questão do transgênero. Porque lá, não exatamente as pessoas precisam de um gênero. Tanto que no comecinho da série, eu acho que logo no primeiro episódio, uma menininha, ela morre e aí a família não tem dinheiro para comprar uma capa. Quando isso acontece, o governo vai ceder uma capa para essa pessoa morta. E aí vem o corpo de uma senhora, uma mulher de assim, tipo, 40 anos. E aí daí a mulher chega, tipo, mãe, que não sei o quê, daí vai lá, abraça a mãe e o pai, e o pai fica, tipo, não, a minha filha tem 6 anos, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Aí um guarda fala, bom, se vocês não tinham dinheiro pra cá, é isso aí que a gente consegue oferecer. Então, isso é muito legal na questão de transgênero, porque você pode ser quem você quiser, né? Tanto a filha do vilão, não sei se ele é vilão, se ele é protagonista, enfim. A filha do vilão, ela usa as capas da mãe. Igual a gente usa a roupa da mãe, ela usa as capas da mãe. Então a figura física dela é a mesma figura física da mãe dela. Enfim, é uma loucura essa série. É uma loucura. Então, isso, por exemplo, do transgênero seria muito interessante. Porque ninguém precisaria passar por toda a transição de gênero. A aceitação sua é só sua. Seria sua e pronto, acabou. Seria pessoal, sua. Nossa, não quero. Eu não nasci nesse, no gênero, no meu gênero biológico. E pronto, você vai lá e coloca a sua capa. Se eu estiver falando besteira, uma pessoa transgênero que esteja escutando, por favor, responda. Mas, enfim, eu acho que a série dá abertura pra gente imaginar esse tipo de situação. E voltando ao transhumanismo, Carbon Alterado trabalha isso muito bem. Porque lá todo mundo morre. Todo mundo morre o tempo inteiro. Desde o primeiro episódio até o último, as pessoas estão morrendo. As prostitutas, por exemplo, elas vão até as últimas consequências. Eu vou falar bastante dessa série no episódio sobre ficção especulativa erótica. As prostitutas, elas vão assim até as últimas consequências mesmo. Tem as prostitutas que são mais voltadas para esse público violento e agressivo, e eles lá podem ser agressivos num super grau. Então, assim, se você paga uma prostituta num nível X, você pode enforcar ela até matar. Se você paga uma prostituta de luxo, você pode furar ela inteira e penetrar esses furos que você fez com uma faca. Então, assim. E elas meio que não se importam com isso, porque elas sabem que se morrerem, elas podem serem substituídas. Até porque vários personagens da série têm um estoque de capas. Eles têm várias capas, assim, como se fosse um armário mesmo. Como se fosse um closet com várias capas. E aí, quando morre, a empresa vai lá e substitui. Ou se tá no humor que quer trocar de capa, vai lá e troca a capa. Mas o chip tá lá, a sua essência não muda, né? Isso é muito interessante. E uma coisa que eu também não consegui entender é que tem umas cenas que uma personagem que ela não tem o chip, ela é totalmente biológica e tudo mais. E conseguem trocar com ela de capa, assim, tipo, uma pessoa vai lá e entra no corpo dela, sendo que o corpo dela não é uma réplica, é o corpo de verdade dela. Isso fica bem vago, assim. Falta trabalhar bastante. Se tiver mesmo uma segunda temporada, eu espero que eles expliquem mais a fundo o universo. Mas para entender transhumanismo, para entender a concepção de vida eterna, a concepção de. Enfim, de. Como eu posso dizer? De driblar a morte, de driblar doenças humanas, eu acho que Carbon Alterado é uma puta série. Dá um vislumbre bem legal pra você entrar mais a fundo em obras um pouco mais complexas, tipo Ghost in the Shell. Bom, é isso. Eu consegui reparar as lacunas que ficaram faltando. Não sei que tamanho que ficou esse episódio ainda. Espero que tenha ficado menor 55 minutos. E eu vou tentar sempre manter um pouco menor e com os tópicos um pouco mais curtos. Se estiver faltando alguma coisa, quem tem o um aplicativo do Anchor pode comentar aqui por voz e fazer parte do próximo episódio. Enfim, pode me mandar perguntas no Twitter que eu vou responder também no próximo episódio. E é isso. Espero que tenham gostado. O que mais? E é isso. Ah, me sigam nas redes sociais e me ajude no Apoia-se.